Começa agora.
Bate boca na web Rádio Verdão.
Vai estar é parceiro, não é um time, é uma nação. 15 milhões cantando com a alma e o coração.
Bate boca na web Rádio Verdão.
Bate boca, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, na web Rádio Verdão.
Bate boca.
Mais de 100 anos de história. Em 65, estreando o Mineirão. Vinte só foi o time que vestiu a seleção. Não se atreva a dizer que nossa história é genérica. Em 99, conquistamos a América. Não importa o que diga, temos o nosso aval. Somos sim, o primeiro campeão do time.
Palmeiras, jogue a bola que eu quero.
Nós somos os Boca Palmeiras. Bate boca na web Rádio Verdão. Verdão.
Família Palestrina. Ê, Palmeiras! Ê, Palmeiras! Eu quero apoiar, eu vou apoiar. Quinta-feira tem Libertadores. Eu vou ficar rouco de tanto apoiar. Mesmo jogo não sendo no Brasil, meu grito vai chegar lá na puta que pariu, até rimou. Eu vou sempre te apoiar, meu Palmeiras. Agora é o seguinte... Eu não torço para jogador, eu torço para instituição Sociedade Esportiva Palmeiras. Quer vestir a camisa do Palmeiras? Você quer realmente vestir a camisa do Palmeiras? Sui verde, meu amigo. Faça a veia que corre pelo seu braço, teu poderio para enfrentar qualquer time do mundo. Porque enfrentar Mirassol é uma coisa. Quando tem que correr contra a gambazada, eu quero ver garra. Eu tô muito chateado. Desculpa não começar o programa com a empolgação que eu sempre tento começar para passar para vocês. Eu tô realmente muito chateado. No programa de hoje, claro que nós vamos falar sobre a cagada, sobre a infelicidade do final de semana. E vamos falar também sobre a estreia da Libertadores. Envie o seu áudio pro WhatsApp da forma que você quiser, sem papas na língua. Aqui é internet, aqui pode tudo. Mande para 11 94984 2506.
Eita.
11 94984 2506, o seu nome, de onde você é, e um áudio de uns 30 segundinhos, beleza? Avante Palestra sempre, boa noite para vocês. Esse é um bate-boca sempre pela web Rádio Verdão e simultaneamente ao vivo e em vídeo, youtube.com/osbocapalmeiras. Antes de apresentar nossa bancada, você vê que a gente atrasou e o motivo está na minha esquerda, né? Vocês já devem estar reconhecendo quem voltou ao bate-boca hoje. Família Palestrina, a gente, para quem quiser colaborar, tem o Super Chat. Né? Esse é um trampo aqui pra gente. Quem quiser colaborar, vai ali nos comentários, clica no cifrãozinho, faz um comentário legal, comentário fica em destaque, você doa o quanto você quiser pro programa. Não tem obrigação nenhuma, família. É um trampo aqui e às vezes uma remuneração pra gente é interessante. Se você puder, se você quiser. Boa noite, Dom Bocalino.
Boa noite, família palestrina. É difícil, né? Começar a semana assim pra alguns. E meu destaque inicial é legal, cara. Pô, de volta. 36 anos assumindo aí o ranking primeiro do mundo. Parabéns, Roger Federer, né? Que já pensa em aposentadoria também. Não sei se vai jogar o Wimbledon ou não. É complicado, né, família, falar de futebol nesse estado. Quem viu o pós-jogo dos Boca sabe. Quem acompanhou o jogo pelo Web Rádio Verdão sabe. É isso que meu irmão falou. É triste, cara. Eu quero ver o jogador dar carrinho, igual o Edmundo fez na defesa, driblar o cara no meio campo, rebolar na frente dele, fazer gol e dar um tapinha na cara comemorando. Eu quero ver a raça, cara. Eu não quero ver jogador, eu sei que foi um momento de estresse ali, mas não quero ver jogador olhando pro cara e falando, vamos embora de campo. Não, eu quero ver jogador falando, vamos ganhar mesmo sendo roubado, véio. Vamos ganhar mesmo assim, vamos correr, vamos pegar a bola e ir pra cima. Porra, não é? Porque pegar a bola no meio campo e driblar lá na frente quando o jogo tá 2-0 perdido, até o Skitter faz isso com todo respeito pra tentar falar que fez alguma coisa. Por que no começo do jogo não corre? Por que no começo do jogo não faz isso? É... Temos que apoiar, a Libertadores tá aí, mas tem hora que é pra criticar também. Na minha opinião, o que faltou pro Palmeiras na derrota de domingo, de sábado, perdão, foi raça. Foi vontade, foi orgulho de vestir a camisa verde e branca que nos dá tanta alegria e que faz nosso olho brilhar. Faltou o sangue na veia, o sangue verde e branco correr na veia de cada um dos jogadores, entender o que, que é um derby para nós, torcedores palestrinos. Boa noite, André Neri.
Ai, ai, não está muito boa, não.
Não.
É, mas eu queria parabenizar aqui a seleção feminina de cricket, foi vice-campeã.
Parabéns. Vamos fazer esse assunto. Encerrou também jogos de inverno, né? A galera do Curly mandando bem.
Você viu? Mó barato, Curly. É... Bom, seguinte. Queria fazer algumas... Não sei nem se eu vou me estender um pouco aqui, mas é o seguinte. Eu coloquei no... Depois do jogo, eu coloquei... Até no pós-jogo, eu pus Klaus Rintians 2, Palmeiras 0. E teve um monte de gente no Twitter, ah, para de mimimi, só reclama de arbitragem. Estou próximo torcedor palmeirense. Então, até o Bruno colocou um texto depois no site, e eu queria falar. O Palmeiras, o último clássico que ele fez como Palmeiras frente ao Corinthians foi naquela eliminação lá em Itaquera.
O 2-0...
Aquela eliminação em Itaquera do Paulista, que a gente tirou eles nos pênaltis.
Ah, mas os dois, isso aí foi em 2015, né?
É. Foi a última. Qual foi a outra?
Acho que os 2-0 gol do Mina.
Ah, tá.
2016.
É, em 2016.
2016 inteiro.
Então, tinha até esquecido desse. O resto os caras não foram, cara. E clássico, meu, eu não sei se... Eu acho que isso é um erro de diretoria, porque a diretoria tem que chegar pros caras lá e falar, meu, esse jogo aqui, cara, você pode ser campeão antecipado. Vai ter esse jogo, você tem que ganhar.
Exato.
Não entende? Você pode estar de férias,
é um título.
Você tem que ganhar, porque isso aqui mexe muito com a torcida, com um monte de coisa, um monte de fator. Começaram a soltar bruxa, caçar bruxa agora, nada tá certo, eu não acho que é por aí. Mas enfim, eu fiquei muito puto. Primeiro que o Roger Machado sabia como o Carille ia vir com a escalação.
Ele veio um pouco diferente, né?
Não, mas ele avisou isso aí. Um dia
eu
antes.
Eu cheguei a ver.
Dia antes ele deu a coletiva, ele falou que viria fazendo a 109 fixo. E que o Rodriguinho e o Jadson fariam essa aproximação e ficariam
ele
ali pela
4-2-4. A lá seleção italiana de 94.
Ele tinha falado que ia fazer isso. Ele tinha falado. Então assim, se eu sou técnico, você fala assim, ó, eu vou jogar desse jeito, entendeu? Jonatas Machado, valeu, obrigado. Deu uma monetizada aí.
Valeu.
Obrigado mesmo, Jonatas.
Conclui aí que eu preciso apresentar esse novo integrante, né?
Ah, eu nunca vi também, mano.
Porque esse aí é a primeira vez.
E então foi isso, cara. Já foi aí. E eu errado, tem jogador? Cara, na boa, eu, se eu tomo um rolinho num clássico, é cotovelo na cara. Vai passar a bola, você não. Isso é derby. Só que é o seguinte, eu não posso deixar de falar que todo jogo... É engraçado que só em Itaquera tem coletiva de juiz.
Exatamente.
Você viu?
Num lugar do mundo tem. Lá em Itaquera tem, porque o cara tem que se explicar. e mentiroso e falta de critério.
Exato.
Porque na mesma voadora, na mesma intensidade, por trás, ainda foi por trás.
Cara, se que o Fagner foi expulso, deu, o Fagner tinha que ser ponto.
Que eu gostaria de bater palma pro Menon, que é um repórter do UOL, que ele falou assim, até quando ele escreveu uma matéria, não sei muito bem o título, mas é, resumindo, é até quando o Fagner vai ter aval pra machucar bater jogador, pra machucar. Ele quebrou um cara do Flamengo, que acabou com a carreira. Sim, do
tirou,
cara.
Tirou 8 meses da carreira
dele. Meu, já era, entendeu? Esse aí, fudeu.
É, ele bate, tá jogando.
E ele só...
vai UFC, esse então, palhaço aí.
Então é o seguinte, só que é o seguinte, ele vai, meu,
maldade,
ele vai na pegada.
Véio.
Se ele faz assim, o Palmeiras tinha que morder também. Você não pode alisar, tomar rolinho e sair andando e fingir que nada aconteceu. Pô, cadê? Você pitbull contra o Linense e ir lá vibrar na frente da mancha é uma coisa, velho.
É, peraí, vamos apresentar então, assim, essa nova pessoa aí, a gente já volta depois.
Mas eu tô puto, vai... eu vou reclamar não, de arbitragem
então,
sim.
Vou,
sempre tem...
Peraí, nós vamos falar sobre o jogo, nós vamos falar sobre o jogo, todo mundo puto. Ele que está estreando hoje aqui nos Boca Palmeiras, começando carreira aqui. Seja bem-vindo.
É novo esse menino?
É novo, tá chegando agora. Skitter! O Skitter tá aqui! Sim, o Skitter tá aqui! Boa noite, Fábio Skitter. Respira fundo, porque estreia sempre assim.
Boa noite família, boa noite.
Fala no microfone, viu, Skitter?
Tô falando aonde? Tô falando no computador?
Aí, aí.
Cara, o cara já me recebe assim, não. Não dá. Mas é o derby faz isso com as pessoas. E por falar em derby, cara, eu tô achando que esse nosso elenco tá precisando ficar em quarto fechado com uma TV, passando todos os derbys que já aconteceram até hoje pra
aquele jogo da porradaria do Paulo Nunes com o Capetinho.
A entender que o derby não são 3 pontos. O derby é um
título
século.
À parte.
O derby é um século que tá aí. Não são 3 pontos. É não é um jogo comum, não é um jogo qualquer, não é um jogo que simplesmente você vai ganhar, vai descer pro vestiário, vai pra casa, opa, beleza, bacana.
Jean de Castro aqui tá falando que o Skitter é mais sumido que a Libertadores de 2000, os cambos.
Segue, Skitter. Ó que eu ainda apareço um
Jonathan
pouco.
Jonathan Machado, de novo aí, estou por
obrigado,
também, por aí, irei apoiar Kim, até nós, Jonathan.
Vamos lá, então, eu tô achando que esse jogo tem algumas considerações que nós vamos falar aqui, mas... galera coloca muita culpa em arbitragem. Eu acho que sim, teve influência. Teve influência.
Eu quero muito
que
falar
tem...
o meu ponto.
O cara entra pressionado.
Sim.
Teve influência, porém...
não foi a culpa.
Não foi...
Eu também era.
Salve pra Rio Preto.
É, quero lembrar que esse jogo não passou perto ainda de ser o último jogo que a gente teve com eles, que foi no Brasileiro. Do ano
2016.
Passado. Aquele, eu considero que era que
mudaram, você disse.
Aquele eu considero que a arbitragem falou, opa, peraí,
não,
que eu vou.
Não, a arbitragem naquele jogo foi essencial.
Aquele
jogo, se não fosse arbitragem, a gente ganharia.
Aquele,
só que são dois
sim.
pontos. São dois pontos que a gente já
só que vamos começar. Bom, naquele jogo, o Palmeiras entrou pra ganhar.
Pra ganhar,
jogo.
É óbvio, era o título.
Aquele jogo entrou.
Entrou naquela.
É, deixa eu falar. Não, o Jean Carlos falando todo jogo é arbitragem. Não, não, o Palmeiras
não é,
perdeu
véio.
Porque mereceu perder.
Mereceu.
Os gambás foram melhor que o Palmeiras.
Sem desmerecer.
Só que...
é doído falar isso.
Não,
o cara mereceu.
Eu digo mais.
Só
eu fiquei
que
puto.
Os caras são ajudar todo jogo.
Não,
é
então, deixa eu fazer uma questão aqui. Por favor, preciso falar sobre. Eu perdi a linha na live do Facebook. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa pro torcedor palmeirense. Eu sou um torcedor comum. Você, eu perdi a linha mesmo porque eu tava muito puto. Hoje eu tô calmo. É, calma. E eu queria dizer uma coisa: foi pênalti sim do Jailson, foi pênalti sim também no...
É, só que você não pode marcar uma penalidade
por causa da perna do cara.
Não, agora é em Itaquera tem então, a modalidade pênalti
então,
com
não,
corpo
não.
E delito.
Então, eu sei.
Faz o exame de corpo e delito,
deixa
tem hematoma, pênalti.
Deixa eu concluir, eu não estou falando que não foi pênalti, claro que foi pênalti, os dois lances foram pênalti, a questão é a seguinte, família, é o ponto-chave da live que eu perdi a linha no sábado, quem não viu, assista no YouTube, no Facebook, perdão. É, sabe por que os gambás eles são contra árbitro de vídeo? Porque eles têm exclusividade.
Eles têm exclusividade, eles têm um recurso só deles.
Eles recebem informação. Foi pênalti? Foi. Agora, um quarto árbitro no meio do gramado vê o pênalti? Pare, ele foi avisado!
Eu quero complementar aí só, André Skitter, eu não falei isso, pensei isso agora. Vamos lá. Juiz primeiro, depois do lance. Ó, vamos lá. Pênalti do Jailson, foi pênalti. O Jadson pega a bola ali que sobra na direita, cruza na área, bate o rebate, sobra no pé do Henrique, ele chuta pra fora. Juiz vai, aponta para o quarto... 50
segundos depois.
50 segundos depois e não tem árbitro de vídeo para poder ter esse tempo. Juiz aponta para o quarto árbitro e o quarto árbitro fala que foi pênalti porque ele apontou e o juiz falou, ele que deu.
E na súmula ele falou outra coisa.
E na súmula ele disse...
Errou e não foi
assumido. Não, mas eu quero... Espera, eu quero dar outro ponto aqui, tá? Na súmula ele disse, viu o hematoma na perna e marquei o pênalti para os jogadores lá.
Viu o sangue, né?
Então, para, ponto, vírgula, espaço, separa.
Tem alguém mentindo.
Tem alguém mentindo e ele mentiu em uma das vezes, né? Mas, se é pênalti, o juiz não deu. Seguiu para o Jadson, a bola sobra no pé do Henrique. O Henrique faz o gol. Não tem vantagem para pênalti. E aí, ele ia dar o pênalti?
E nem para cartão vermelho.
Lá em Itaquera, eu não duvido que você ia fazer tipo basquete, sabe? Quando você sofre a falta, você arremessa,
pênalti,
cai,
pênalti, gol.
Três lances livres. Eles iam lá, eu não duvido, velho.
Então,
é isso que irrita.
Agora, pera, eu queria lembrar um lance, na verdade, dois lances do Cássio. O Cássio, em 2016, quando veio jogar aqui.
Na Arena.
Quando veio jogar aqui na Arena. Na Arena. Quando veio jogar em Allianz Parque.
Em Allianz Parque, aqui não tem medo de falar, não.
O que aconteceu? Chegou Gabriel Jesus, cara a cara com ele.
Tomando uma entrada parecida.
Tomou uma entrada com força excessiva. O Cássio foi na bola, até então o Jair se encostou na bola primeiro. Se for pra falar isso, a gente fala isso. O Cássio encostou na bola, quase quebrou a perna do Gabriel Jesus. E quem que era o árbitro? Você lembra?
Era o Klaus.
Nossa, que coincidência. Não, pera aí. Tem mais uma que o Klaus apitou.
Que foi do Cruzeiro.
Que foi do Cruzeiro.
Que o cara arrebentou o Ávila também, teve sangue.
E olha, eu não sei como ele não conseguiu, ele não tirou a perna do Ávila.
Agora deixa eu fazer uma...
Peraí.
Se tivesse...
Eu queria saber...
Tudo isso ia acabar.
Não, mas eu queria saber quanto tempo ele marcou o pênalti no Ávila.
Som. Ah, no Ávila, isso aí, mano.
Eu queria saber, André, ele... Quanto tempo ele marcou o pênalti no Ávila?
Ele marcou.
Nossa, ele... Não, mas o cartão teve. O cartão então, vermelho teve.
Teve. Não teve. Não, e pior, o Ávila fez assim com a coxa pra ele. Olha aqui, professor. E ele viu o sanguinho e não deu nada.
Segundo o Bruno Henrique...
É só sangue de corintiano.
Wagner é o jogador mais mau caráter.
Mais mau caráter.
Isso no começo Wagner do jogo. Não. Wagner não. A partir de agora ele começa a se chamar de açougueiro.
É
açougueiro, entendeu? Cara,
eu falei isso no começo do jogo, que eu não gostava dele pelas entradas...
Ele não vai pra seleção por isso.
Peraí, torcedor palmeirense aqui do YouTube, pera. Eu acompanho o chat de vocês aqui. Não estamos falando que o Palmeiras mereceu ganhar.
Nem momento,
não. Nem momento, nem. O Palmeiras mereceu perder.
Houve tudo, cacete.
O Palmeiras mereceu perder e mereceu tomar mais ainda. O juiz roubou ainda no final, que deu 6 minutos e acabou só 3. Só que o problema é que chegasse até os 6 e o Palmeiras podia ter tomado mais um gol. Essa aqui é a verdade. Não estamos falando que o Palmeiras mereceu ganhar.
A gente acabou de abrir o programa falando que não mereceu ganhar.
Eu sei,
que o Corinthians não... mereceu, os caras ficam pegando
então
só um pedaço.
Isso, não mereceu ganhar. Só que estamos sim comentando que a porra do Marmintians tem informação de fora quando tem arbitragem.
Não, isso não, a arbitragem é sempre pró os caras.
Sempre.
Então, na dúvida, dá pros caras.
Lógico.
Então, isso irrita, cara. Não é porque agora... a gente perdeu porque o Palmeiras jogou uma merda. Que você não pode reclamar que todo jogo
que
contra o São Paulo no clássico contra o São Paulo que eles jogaram era pra empatar.
Sim.
Anularam o gol dos caras. Foda-se que é os Bambi também. Eu não quero que se lasque. Mas todo clássico importante, jogos vitais, tem uma ajudinha.
Aquela história de antigamente.
O lance,
antigamente todo mundo falava, o árbitro favorece o time que está em casa. O árbitro hoje em dia favorece a gambazada, não importa o
agora,
que aconteça.
Você lembra um áudio uma vez que pintou, quando teve o escândalo de arbitragem, que era um cara da arbitragem falando assim,
o jogo
direito,
é lá,
hein?
Né?
Jogo é do Timão hoje, hein?
Escroto.
Você já viu algum áudio, alguém falando, o jogo é dos Bambi, hein? O jogo é dos porco, hein? Já viu?
Tem.
Esse é o famoso...
Vamos esquecer a arbitragem. Vamos falar agora, sim, do Palmeiras, da vontade dos jogadores de tentar
Dudu
ganhar o jogo.
Mal.
O Dudu vem mal, gente.
Vem.
Vem mal. O Dudu vem muito mal. Cara, defendemos e defendemos. Não dá mais, cara. Porra, por que ele não pega a bola e vai pra cima? Medo?
E era uma característica do Dudu.
Era um jogador
velocidade
que, era o jogador que ganhou a torcida,
sabe,
não é?
Sabe o único cara que foi pra cima de um jogador do Corinthians um jogo inteiro? Não sei se vocês lembram aí. Que é difícil, mas
cara,
um jogador.
Pra mim, o jogador que deu mais raça foi o Antônio Carlos.
Também achei.
Raça.
Assim, não.
Que
assim,
quis jogar
pra cima. De pegar, tambar e...
O Borja no começo do jogo, velho.
E o Scarpa, quando entrou.
É, mas
que ele fez algumas... Le... Mas sim. Ele foi o
é,
cara que tentou...
Mas não tá rolando, mas não tá rolando o Scarpa. Eu também não achei.
Não, tem que vai melhorar.
Mas peraí também. Se entrar numa situação daquela ali...
Claro, eu concordo.
A análise que eu fiz do pós-jogo foi assim. Até essa nhaca do pênalti, aí você arrebenta outro time, cara. Você meu, você joga a bola, você sabe, meu,
sim,
você não,
é,
tem, mais
não tem mais cabeça, acabou aí.
Você acabou, você
é o que o Palmeiras, pênalti do Jailson. Se o Jailson não é expulso, o Jadson perde o pênalti, o Palmeiras vira o jogo.
Vira. Então.
Se melhorasse o jeito de jogar.
Agora, do jeito que foi, e ainda expulsando, cara, você arrebenta outro time.
Não dá, cara. Ô, porra.
Mas não é desculpa.
Não é desculpa. A gente foi dominado, o Rodriguinho acabou com a gente, velho. Acabou, não pode tomar um gol que tomou.
É
não
ruim,
pode deixar,
cara, não é nada disso.
Não,
né?
Pode deixar tocar. O Palmeiras não jogou igual jogou o ano inteiro. O Palmeiras entrou com medo. Não pegou a bola
entrou
e ficou
respeitando, tal.
Entrou com medo, não. Cacete, entrou com medo, não, mas eu acho que entrou sem querer ganhar. Entrou,
ninguém entra sem querer ganhar. Entrou
clássico,
com medo, mano.
Entrou sem
clássico,
gana,
se
sabe?
Você entrar assim com um pouquinho de vontade de ganhar, você vai perder, mano.
É. Vamos ouvir o que a galera tem pra falar aí. Põe um áudio tá aí, mandando, né?
Só alguns assuntos que nós temos que falar hoje, além da Libertadores. É. Muita gente tá pedindo pra falar sobre a...
Caso Jailson.
O caso da mãe do Jailson, que... Eu não tô acreditando que o torcedor... Eu não estou acreditando que o torcedor tá criando história com isso aí, tá?
É, teve um tweet aí de neguinho falando que teve reunião hoje pra falar disso. É mentira, tá?
Depois vamos pôr um áudio e a gente fala disso daí.
Não, só pra falar disso, falar da... Nós vamos falar também bastante
Libertadores.
Da Libertadores e o Edu Cena sentiu de novo, mas vamos lá.
Bocas Palmeiras, aqui é o Fran Carlos de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Foi pênalti sim nos dois lances,
claro,
do Jailson e do Dudu. Só que tem um porém: por que ele deixou o ataque do Corinthians atacar o Palmeiras, sair a bola, somente depois ele foi lá marcar o pênalti?
Televisão,
depois que o outro juiz foi lá e avisou ele? Então,
até a vantagem
e na,
do Corinthians
e na,
até
na
bola
falta
entrar.
Que era pra ser falta no Lucas Lima, que o Fagner
ele deixou
deu um pontapé nele também, quase igual.
E não voltou.
Que ele mandou seguir.
Função,
e por que ele não voltou,
quadril.
Então?
Não, mas teve mais volante, né? De vantagem.
Porém, também,
sim,
ele tá falando.
Ouviu, cara.
Então, vamos discutir que a arbitragem pro Palmeiras tá...
Eu não diria... Como tá o nome dele?
Valeu, Bocas.
Valeu. Já é bem do próximo aí. Viu?
Então, eu não diria que a arbitragem contra o Palmeiras...
É pro
que
Gambá.
A favor do Gambá é com todos os outros times.
Sim.
É isso que irrita, velho.
Chamando o próximo.
Vamos lá, aqui.
E aí, família? Boa noite.
Boa noite.
Eu sou o Vinícius aqui de Curitiba. Participei algumas semanas atrás também de um outro bate-boca. E eu concordo com vocês. Acho que o Palmeiras não entrou para disputar uma partida contra o Corinthians. E sendo um clássico, e mesmo se não fosse clássico, isso é inadmissível, né? Fazer o torcedor torcer, criar expectativa e entrar em campo e fazer isso aí que o foi. A gente não admite isso, não queremos isso. E se na Libertadores o Palmeiras entra, de certa forma, pressionado por um resultado positivo,
entra,
pela derrota,
certeza.
Claro, né?
Entra. Com certeza entra.
Aí é que tá de você enfiar na cabeça do elenco e da comissão técnica que é um derby.
Você tem alguma notícia lá de dentro? Claudio Ritchie falou alguma coisa? Bastidores, o clima tá uma merda.
Então eles nem voltaram, eles estão chegando.
Voltaram,
não sei, mas alguma notícia às vezes, entendeu? Alguma notícia de opa, agora veio. Alguma... Realmente alguma notícia, alguma coisa que possa ter vazado.
Cara,
não, ainda nada, é tudo especulação,
olha,
entendeu?
Olha, pega um pontinho, olha como o clássico é importante. Olha a situação que o Palmeiras se coloca. Palmeiras perdeu um jogo no ano. Um jogo.
E já tem gente achando que tá tudo errado.
Não, mas o problema não é isso. Empatou dois, empatou um, o outro nem teve jogo, mas tudo bem. Vem de dois empates e uma derrota. Essa derrota pro Marmintias pode ocasionar uma pressão na Libertadores que, se o Palmeiras não,
né,
ganhar na quinta-feira, vai causar uma pressão para jogar o clássico contra o São Paulo, que pode virar uma puta bola de neve por causa da galera que fica falando, que aqui vem o Gilson Kleiner, então, e fudeu o ano de novo.
É isso mesmo.
Então, uma derrota...
O torcedor tem que ter calma,
inclusive
nós.
Calma.
Inclusive
outra,
nós.
Bem. Entendeu? Ontem eu cheguei no final do jogo.
Não tá nada
assim,
perdido. A gente tem que meter o pau, tem, mas não tá nada perdido.
Nada. Aí mas... eu falei assim só pros caras. Desliga e põe no modo avião seu celular. E não vá acesse internet de jeito nenhum. Porque se você acessar, vai dar merda. Você vai brigar até com um amigo.
Sim.
Então saia, meu, curta a sua raiva de outro jeito.
Sozinho.
Porque se você...
Curta a sua raiva no show do Phil Collins.
É, porque se você for entrar na internet, você vai passar raiva, você corre o risco de brigar com um amigo e tal.
Lógico.
Você acaba falando coisas que você não quer, enfim, né?
Mas, o cara, eu acho que... Eu não vou falar pipocar...
Não, mas borrou, sim.
Borrou, mas não... nós vamos ganhar desses caras na reta final.
Mas aí que tá, eliminar é mais legal.
Nós vamos pra cima então... desses caras, torcida palmeirense. Vamos criticar,
vamos falar isso, mas vamos pra cima, caras.
Como
vamos
acreditar em Palmeiras. A gente teve raiva e xingou o Vitor Hugo, que ele tocou a bola pro Danilo, tem volta. E é na final então, esse ano.
Aí é que tá. A gente vai trombar eles.
Boa, Everton, Henrique, isso aí.
Numa possível final. Eliminação.
Na final, é.
Só na final? Na semifinal não pega, será?
Muito difícil. O Palmeiras provavelmente se classifica em primeiro e os caras em segundo.
Tá,
provavelmente
aí,
é isso. É,
elenco. Agora vocês têm que...
usar toda essa... Como disse, difícil falar isso. Concordando plenamente com o Alexandre Matos. Plenamente no que ele disse. Vamos usar essa raiva a nosso favor lá na
frente. Isso!
Perfeito, Alexandre Matos.
E agora sim.
Muito bem.
Eu não... os erros que tiveram nesse derby. Isso aí tem que servir de lição completamente.
Justamente, mas tem que ter uma conversa com o elenco e falar, galera, isso é derby, cara. Não é um jogo qualquer, entendeu?
É o que eu te falei, tranca a galera em uma
porra,
sala.
Porra, meu. E tinha que catar a palmatória, né? Pra chegar a mão pra bolo pra todo mundo aí. Lá vem Marmintias.
Paguei.
Vamos lá, um áudio aqui.
Um áudiozinho pra mudar de assunto.
É.
Boa noite, galera aí. Boa da noite. Web Rádio Verdão. Pra mim, na minha opinião, o Palmeiras entrou sem raça pra jogar contra o Corinthians.
Fato.
Pra mim, o Michel Baixos não merece estar na lateral esquerda. Vitor Luiz é muito melhor do que ele. A gente tem que ter raça pra jogar. E aí vai pressionado aí na Libertadores, a gente tem que ganhar. Everton aqui de Natal, Rio Grande do Norte.
Valeu, Everton. Vocês sabem quem vai ser o juiz da primeira partida da Libertadores?
Puta, eu vi a chamada, mas não abri a notícia. Quem que foi?
Não é o Baldoquim,
não. Não, não, esse aí... Não. Mas você lembra de um jogo que teve lá no Uruguai, que teve aquele puta pau da porra?
Ele. É, pelo menos a gente ganhou o jogo, né?
Não, ganhou um jogo, mas o cara deixou o pau comer, né?
Emenda o próximo aí, André.
Vamos lá, emendando.
Boa noite aí, rapaziada. Os Boca aí.
Boa noite,
a todos que estão aí.
Nós.
Então, cara, clássico é complicado. Como tava falando com um colega meu, todo mundo, todo palmeirense tá triste. Não é fácil. Além de ver que aquele inseto daquele Cássio disse que o choro é livre. Eles entraram com raça e nós não, cara. É simples. Entraram querendo ganhar um jogo. A gente já entrou de sapato alto, pô. Eu tô vendo que muita gente tá criticando e tal. Bicho, futebol é isso. A gente nunca ia ganhar todas. Mas poderíamos entrar com mais garra.
Belo áudio.
Né? Mais garra, mais determinação. Brigar pela posse de bola. Teve o lance da arbitragem. Mas é isso mesmo. É clássico. Fazer o quê? E avante Palmeiras, um abraço aí pra galera.
Um abraço,
e...
valeu, cara.
É Anderson de João Pessoa, como sempre, amigo de vocês.
Valeu, grande
abraço. Vamos, ó. Eu acho que é um assunto rápido que a gente tem que passar. Essa da mãe do Jailson. Eu vou responder com a minha opinião.
Eu também tenho uma
opinião. Se meu filho começa a jogar bola e vai jogar na gambazada, eu vou torcer pro Palmeiras e não tô nem aí pro meu filho, mano.
Tá, é o seguinte, eu tenho uma opinião seguinte. Nenhum clube, todos os jogadores torcem pra esse clube.
Com certeza.
Não tem. Só que a anta, a topeira, se ela fosse, ela podia ir lá no estádio municipal assistir o jogo. Mas fica quietinha de canto, velho. A hora que vem, porque a Globo foi procurar. E autorizaram a entrevista. Não vou falar nada. Ela em rede social mandou, chupa porco, caramba. Cara, é a minha opinião é o seguinte, Jailson, corta a ração. Porque é o dinheiro do Jailson que banca todos esses caras, que eu duvido que tem um cara lá que se sustenta sozinho. Né? O cara tem que trabalhar e ganha bem, e ajuda a avó, ajuda... E não é à toa que foi criado pela avó, que é palmeirense. Tá explicado, velho.
Mas é que, tipo...
Tá explicado.
Mas, ó, torcida palmeirense, torcida palestrina. É óbvio que o Jailson ama a mãe dele.
Mas se preocupar...
O Jailson ama a mãe.
Mãe é mãe.
Então, se começar a causar com a mãe do nosso goleiro...
Vocês vão causar com a mãe do Jailson também,
não é? Não, mas não, é assim. Não. Eu acho que não tem nada a ver. Outra coisa, são duas pessoas diferentes.
Exato.
Exatamente. Eu acho que, assim, falta-se Mancol.
Agora a mina foi burra.
Falta-se Mancol pra mãe dele. Agora é o seguinte, família, tô torcendo pro bom desempenho do Jailson.
É.
Se a mãe dele torce pros gambá, se a mãe dele dá o... Não quero saber, velho.
Provavelmente, gambá.
Eu não quero saber. É que o torcedor começa a criar umas coisas.
É que a Globo, aí que
cara, tá. Se você começa a falar mal da minha mãe, mano,
mas sabe
eu não
que vou
render o meu trabalho,
sabe,
caralho.
Sabe por que tá rolando isso? É derby. É isso que esses filha da mãe tem que entender quando vai jogar isso aí. Porque, meu, perder do jogo. Não, mas se você perde jogando, dando garra, carrinho e indo pra cima, você fala, pô, perdeu, mas a gente jogou bem.
É.
Agora, porra,
tá puto, não
se
irritado.
Você perde, os caras parecendo que estão mortos, aí irrita, isso irrita.
É.
E aí vem, a Globo põe matéria, desce o bandeirão patrocinado. Escruta. Dos caras.
Dá nojo.
O bandeirão dos caras é patrocinado.
Isso é derby, velho.
Do Flamengo.
Isso é...
Os dois.
Mas, meu... Teve um jornalista, não vou citar nome, que foi mandado embora da Globo porque não queria meter o pau no Palmeiras e Santos, que fechou com o Esporte Interativo. E o cara falou assim, seu emprego depende disso. Ele falou, sou um jornalista. Foi, tá na rua.
Antes de entrar na Libertadores, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês.
Claro.
Eu recebi muita mensagem mesmo. Assim, uma coisa que eu não concordo é que antes do derby o Palmeiras era o melhor time do mundo com o melhor treinador, agora é o pior time do mundo com o pior treinador. O torcedor palmeirense é muito 880.
Quadripolar, né?
Entendeu? Eu penso assim, Dudu não estreou no ano, fato. Tchê não é o mesmo de 2016, fato. Algumas coisas realmente são verdade. Só que assim, um jogador ou outro pode não ter ido bem, a gente vai criticar. Keno não foi pra cima, fato. Thiago Martins foi mal.
Novo.
Verdade, fato. Beleza. Só que já tem gente agora, porra. Mais os modinha. Ah, agora o fulano não presta. Agora o Beltrano não presta.
Os caras é torcedor de cartola,
e
né?
E aí eu recebi muita mensagem no meu Instagram pessoal. Muita gente tacando a lenha no Roger Machado, inclusive grandes amigos. Eu acho que o Carille foi muito melhor que o Roger. Ponto, eu acho, não tô falando que
nesse
é melhor
jogo,
treinador.
Nesse jogo
eu acho que o Carille engoliu o Roger Machado. Mas daí pra falar que o cara é um mau treinador... Família Palestrina do YouTube, enquete. Família Palestrina do YouTube, vocês têm a opinião de vocês, dane-se a minha opinião. Sim, Patrick Santos, o Dom tá comendo marmita e tá paga, tá tudo certo. Família Palestrina do YouTube, atenção na enquete pra eu acompanhar a opinião de vocês. Vocês gostam, essa palavra, eu ia perguntar se gosta do treinador Roger Machado, essa palavra?
Não, é... A prova.
Não, nem vamos cogitar a troca aqui, pelo amor de Deus.
Bom trabalho.
O Roger Machado vem fazendo um bom trabalho?
Sim.
Ou não?
Sim.
O Roger Machado vem fazendo um bom trabalho? Sim. Ou não, torcedor, eu vou acompanhar no YouTube enquanto eles debatem aqui.
Óbvio que sim, só ver os números.
Calma aí,
mastiga e fala de novo.
É.
Mano,
é só. Tô acompanhando, familiar.
Tudo sim, ó. Não veio um não ainda.
É lógico, meu. É simples, cara. Perdeu um jogo, perdeu um derby.
Ó, vem um não aqui,
dois,
zero
não.
Minutos, que não deve, mano, sei lá, né?
É simples,
três,
cara. Ele tá fazendo
quatro,
um bom trabalho. Calma, só um minutinho, cara. Não precisa contar aí ainda, não, assim. Porra, o cara ganha quase todos os jogos. Empata um polo aquático ali. Perdeu um. E querendo ou não, pô, perdemos, óbvio que é inadmissível, a gente odeia, mas a gente perdeu pro Marmintias fora. Não foi igual o Cuca que a gente tomou de 2-0 no Allianz. Então, não é o resultado, caralho, mano, que porra acontece.
Não, cara, é futebol.
Futebol,
não, porque se
é futebol.
Fosse assim, meu, o time que não paga o segurança é perder pro São Bento em casa. E aí? No, cara, a gente perdeu um clássico que faz parte.
Sim, a gente fica puto por causa como jogador.
Exatamente, mas não é por causa de um clássico que você vai falar pro cara que ele não
só um negócio fora do negócio aqui. Você deixa esses spam aqui no canal, que eu na Web Rádio de Verdão não gosto, não. Eu tiro porque, ó, meu, você quer fazer propaganda do seu canal, de alguma coisa aí, tudo bem que o cara fala que é a camisa do Palmeiras, mas ferre-se, mano, não gosto.
Não, a gente ajuda.
Então parou, vou só dar avisado, hein.
Só que se vocês ficarem mandando spam, a gente não consegue acompanhar as coisas do chat.
Cara, vamos lá.
Ó, peraí, a grande maioria, infinita maioria no YouTube, sim. É a favor. Tivemos alguns nãos. A questão é, eu recebi algumas mensagens de repúdio total ao Roger. E aí que tá, torcedor palmeirense, tal como eu, como o Dom, como o André,
até dá pra entender,
a gente fica,
né,
nervoso, cara. Eu, por exemplo, eu não costumo fazer isso.
Você falou 10 palavras, 12 era palavrão.
Sim, eu perdi a linha, eu pedi desculpa e peço desculpa de novo, torcedor.
Né, nunca aconteceu.
Eu peço desculpa de novo. Eu briguei e peço desculpa com o torcedor no Instagram, no meu direct. O torcedor começou a me chamar de falastrão, não sei o que, eu retruquei, pá, e começamos a brigar. Até a hora que os dois se entenderam e falaram, cara, nós dois estamos nervosos por causa do clássico, parou. E beleza, já tomamos uma água junto, já tá tudo certo também.
O negócio é o seguinte, vamos virar a página e focar em quinta-feira, Libertadores da América, galera. Vamos tentar, eu sei que é difícil. Até quinta-feira, meia-noite, vai ser difícil. Mas vamos esquecer o clássico.
Se vocês começarem a pressionar muito os jogadores antes da Libertadores...
É burrice,
porque assim,
no pé,
perdemos,
né,
o clássico e dá raiva, é verdade. Tem que entrar comendo a bola e não comeu, é verdade. Temos que criticar e falar mal, tudo bem. Só que é o seguinte, esse jogo por si só, isoladamente, não valeu absolutamente nada. Falando em competição. O jogo de quinta-feira vale, e vale muito. Se você tá perdendo seu tempo entrando no Instagram do jogador e xingando ele, você não é palmeirense.
E atira no pé isso.
Exato.
Aí, né,
velho? Ó, e eu vou pôr uma polêmica aqui, desde
polêmica.
Já. Polêmica peronomútil. Eu vou escalar, na minha opinião, Dom Bocarini, como o Palmeiras deve jogar com o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. Na quinta-feira, 9:30 da noite.
Viagem, rapidinho. Viagem complicada. Viagem demorada pra caramba. 12 adversários pra parte de viagem foi o pior que a gente podia pegar.
Vou levar melatonina, então, pra eles dormirem a viagem inteira. Não tem problema. Vamos lá. Palmeiras contra o Júnior Barranquilla lá. Estreia da Libertadores. Eu, Dom Bocalini, jogaria assim, aí vocês comecem a discutir aí o que vocês acham. No gol, Jailson, Marcos Rocha, já que o Dracena lesionou, sentiu de novo. Thiago Martins e Antônio Carlos. Diogo Barbosa tem chance de jogar, né? Já volta. Então
ele não deve jogar.
Será? Eu testaria. Se tiver no banco, eu jogaria com o Diogo Barbosa. Felipe Melo. Tchê. Lucas Lima. Na direita, William. Na esquerda, Scarpa. E centralizado, Miguel Borja. Esse é meu time pra quinta-feira.
Você tá mantendo um time tirando, dando um banquinho pro Dudu,
dando um banco
e uma oportunidade
Dudu.
No Scarpa
não
que
é
joga
dando,
pela ponta
não
esquerda.
Não é dando um banco no Dudu simplesmente. É pegar o melhor jogador do nosso time e colocar ele no banco no jogo essencial, no principal jogo do ano. Na estreia de uma
Libertadores.
Pode dar
uma acordadinha.
Acorda, velho. Igual o Cuca.
Qual é a Bocalini?
Igual o Cuca fez com ele.
E resolveu.
É,
boa.
Então, na minha opinião, o Scarpa assume a titularidade no jogo contra o Júnior.
Eu gostei do William também.
Muita gente criticando.
Por quê, numa?
Pessoal criticando o Dom aqui por colocar o Tchê. Alguém colocaria algum jogador no lugar do Tchê?
Eu colocaria do que tem aí à disposição.
Nós temos Guerra, temos Thiago Santos, temos
Bruno Henrique,
tá jogando Libertadores
fora de casa, né?
E não tem falta.
O Moisés, pessoal.
O Moisés com jogo na altitude.
Ainda não tá bom. Mas volta. E volta no Paulista ainda.
Então, na conta São Caetano?
É, a galera não quer saber do Tietê.
Não, cara, mas a questão não é você não querer saber do Tietê. É você ter uma opção boa pra você trocar.
Exato.
Não adianta nada você, pô. É assim, eu não confio no Bruno Henrique.
Nem tem.
Eu prefiro o Tietê.
Concordo.
Eu gostaria de ver o Moisés. Não tá pronto. E você tem a opção de quem? Do Thiago ou do Guerra. Só que o Guerra é quem vai marcar nesse time.
O Felipe, pô.
Mas só então, ele
só
jogando
ele?
Fora de casa?
Para, gente, mas o Júnior Barranquilla não é...
Tio, é Libertadores.
Eu sei, mas não é um puta de um time, gente.
Barcelona é um puta de um time?
Belo argumento.
Entendeu? E você tá jogando fora. Na volta, aí você até pode arriscar.
Mas aí eu fico com o Tchê, o torcedor vai ficar bravo aqui, mas... Eu acho o Thiago Santos e Felipe Melo, tudo bem, se fosse contra o Boca, fora é uma coisa. Agora contra o Júnior Barranquilla, o Thiago Santos e Felipe Melo...
O time tá encardido, André, esse Júnior Barranquilla.
Sabe falar se é em Barranquilla...
Altitude? É, eu acho que não. É pouca, é bem pouquinho, não dá pra
jogar
sentir.
Em Barranquilla. Gente, alguém,
aos trancos e barrancos.
Alguém pode jogar, você sentia altitude?
Sentia, porque craque não sente.
Então, tá vendo?
Alguém pode escrever aqui nos comentários altitude de Barranquilla pra gente saber. Mas,
Peter, você tá de brincadeira.
Eu quero saber.
Vou pesquisar.
Muito bom.
Boa, obrigado. Cara, o Palmeiras tem de tudo pra ganhar esse jogo se quiser jogar com o Palmeiras. Tem mais time, se jogar sem medo e jogar o que sabe... E precisa, cara. Eu acho que é o primeiro jogo do ano que eu falo.
Ah, tem nada.
Roger, tem que ganhar, velho. Tem que ganhar, mesmo pensando. Empate é ruim? Não, empate não é ruim. Libertadores
não tem.
Não tem altitude.
Perfeito. 18 metros.
Não muda. Então, velho,
o Marcos Pereira colocou 2.300 aqui.
Não, eu tô no Zacped aqui, Barranquilla, cidade de Colômbia. Barranquilla é uma cidade de Colômbia, capital do Atlântico, é perto do mar, caralho. Como que tem altitude?
É, André Neri, rei da geografia.
Ora, mano.
Então, mano, tem que ganhar, o time tá pressionado. Depois do jogo já vai ter um clássico contra os Bambi no dia 8. Tem que ganhar pra dar uma tranquilizada, porque, rapaziada, é Palmeiras e vocês jogadores têm que entender que tem que
Quem
jogar
falou dois mil e pouco aí?
Uma galera que falou. Mesquita. Só que 2.300, se não me engano, é Bogotá. Que é alto pra porra.
Então, né? Barranquilla é uma cidade litorânea aqui, ó. Cidade perto do mar de Caraibas. Aí, ó, Caraibas. Tamo aqui, em casa, velho.
A altitude de Barranquilla vai de 0 a 142 metros.
É de boa.
Nada.
É de boa.
Então, não, vai então, de áudio, então, André Neri.
Então é um fator que não vai influenciar.
O problema é a viagem, que tem as 30 pinga-pinga, isso aí enche o saco, né?
Vai, mano, vai hoje pra lá, velho.
Ah, eu também.
Vai hoje.
Já vai ficar treinando lá.
Nem treina. Quer descansar? Dorme. Aí vai reclamar que a viagem foi difícil, né?
Não, deixa eu só falar.
Oh, peraí, desculpa, é que tá no mesmo assunto, cara, e deram uma opção legal aqui. É, do Palmeiras jogar com dois atacantes, jogar com Scarpa e Borja, Dudu no banco, William no banco, e aí você coloca Thiago Santos, Felipe Melo, Guerra e Lucas Lima.
Guerra e Lucas Lima também.
Foi o top hack. Mas aí eu não coloco o Scarpa, eu coloco o Keno. Porque o Scarpa não tem velocidade pra jogar de atacante.
Você mudou o esquema, né?
Paulo Iraque, eu concordo com você, mas cansei de falar aqui porque eu vou tomar pedrada. Segue o áudio.
Vamos lá, áudio. Cadê o áudio aqui?
Boa noite aí, os Boca Palmeiras.
Boa noite.
Aqui é Alexandre de Santana de Parnaíba. Alexandre Parks, Palmeiras.
Boa.
Então, cara, o que vocês acham aí do Tietê, cara? Esse último jogo ele tava dormindo, cara. A bola passou do lado dele.
Tava ridículo mesmo.
Desligado no jogo.
Mas é real, você acha que ele tem que ser titular?
E quando que volta o Diogo Barbosa? Sabe dizer aí, previsão de quando ele volta?
Boa, o Diogo Barbosa.
Será que ele tá
falou...
a cabina dele?
Acho que não ligou o ar-condicionado. Você deu para a é quente.
Né?
Obrigado pelo áudio, meu parceiro. O Diogo Barbosa provavelmente já volta aí na Libertadores.
Tá em transição ainda, não tá treinando. Treino normal?
Acho que treinou, né?
Tá treinando de tênis ainda.
Ainda bem, porque descalço é futebol à praia, né?
Vixi.
Vixi. Então, mas eu acho que viaja. Isso que eu quis dizer então, de volta.
Deve viajar, mas eu acho difícil você colocar
Diogo
Barbosa.
E a Vitor Luiz.
Eu acho.
Vitor Luiz, pode, não, Vitor Luiz, pode ser.
Porque o Vitor Luiz ele marca
muito. Vitor Luiz, pra mim, está muito acima do Michel Bastos. Eu acho o Vitor Luiz muito acima. Ô, para de mandar spam no chat aqui, mano.
Quem que é o cara?
Eu acho que o Vitor Luiz está muito melhor do que o Michel Bastos. Mesmo nível dos jogadores, na minha opinião. Jean de Castro perguntando cadê o David Show. Espero que ele esteja treinando muito.
Ah, é, o Toprak falou: tomar cuidado com o Chara do.
Chara que joga pela esquerda.
Foi até. Foi até...
Bicho é liso, cara.
Então ele foi até observado pelo Palmeiras pra pegar ele.
Sim.
Chara, né?
Chara.
O João Paulo fala sobre o zagueiro Emerson Santos, de repente no lugar do Thiago Martins.
Não!
Não dá pra saber, né?
Não, não é que não dá pra saber, né? Não é hora de fazer um teste na
Libertadores. Ah, perfeito, perfeito, bom, perfeito.
Se pelo menos o Antônio Carlos e o Thiago Martins estão jogando junto desde o começo do ano.
Lima Fernandes 100. É, se vocês esqueceram do Keno, de como o Keno jogava contra, com o Valentim. Mas, Lima, o Keno não parou de jogar. Em algumas atuações do Campeonato Paulista esse ano, ele tá jogando muito. Não,
ele
aliás,
jogou,
o problema Keno é que o Keno não foi pra cima contra a gambazada.
E não foi ponto. A primeira vez. Todo jogo contra o Corinthians, o Keno não quer jogar, velho. Pô, eu
mas ele falei, joga muito.
Joga, mas o que eu falei no pós-jogo, velho. Então, se eu for jogar contra o Linense, eu vou querer dar rolinho. Porque não dá rolinho também, mano.
Pessoal falando da nossa zaga aqui, lembrando que a gente tem o Luan, também que a gente não comenta mais, e o Juninho, né?
E hoje?
E parece que o Emerson Santos tá treinando mais forte pra tá voltando isso, rápido.
Então, e hoje inscreveu naquela lista B lá do Paulista, uma inscreveu mais dois zagueiros da base.
Fora outros, né? O Alanzinho...
É, o fora, Patagai, fora outros. Foram etc. 9 jogadores, mas 2 zagueiros.
Informação aqui...
Sintomático.
É,
de inclusive acordo... o papagaio... Olha como, como a rádio, é pé quente. O papagaio veio aqui e tá no Paulistão já. Ei, lá e aí, mano.
É... O Edu Dracena sentiu o quadril, então de novo vai ficar nos trabalhos aí no Núcleo de Saúde e Performance
era,
do Palmeiras.
Né?
E, minutos depois do final do trabalho do elenco, o zagueiro Emerson Santos, contratado nesse ano que não foi inscrito no Campeonato Paulista, ficou em campo para reforçar um treinamento de batidas de bola cruzadas pelo auxiliar técnico Andrei Lopes. Então o Emerson Santos está fazendo um trabalho duro. Em prol do Palmeiras. Agora é o que o Dom falou, você vai testar um jogador na estreia da Libertadores? Não dá.
É, não pode.
Mas é o mesmo, pera aí você queima sua língua. E o Diogo Barbosa?
Eu vejo, foi o que eu falei, eu vejo a dupla de zaga, não o zagueiro individual.
Ah, não concordo.
Eu vejo a dupla de zaga.
Seu argumento funciona da mesma forma que funciona.
Eu preferia não testar, não. Entendeu?
Diogo Barbosa não é um teste, é um jogador consagrado.
Não, mas testa quando o cartão na volta. Pensa com o seu cartão
mas
na volta.
Mas é um puta jogo. Do mesmo jeito que o Dracena tivesse 100% recuperado, eu confiaria nele.
Ah, aliás, Dom.
Mas e ele?
Qual é a Bocaline?
Crack. Aliás, Dom.
Gênio.
Antes do jogo contra o Dummer, São Caetano.
Então.
Você tinha
não, não. Domingo essa, Libertadores, domingo São Caetano.
Segunda
São Caetano e quinta Bambi.
Segunda não vai ter.
Não tem bate-boca. Não, eu ia avisar no final aqui. Mas já tá avisando, segunda-feira que vem não tem bate-boca, que tem jogo do Palmeiras.
Ah, tudo bem. Não tem importância. Manda um áudio aí, Mr.
Bom,
Mr.
Eu só, enquanto eu caço o áudio aqui, eu só informar. Amanhã começa o programa do Galupo. E ele fala de Libertadores.
Top.
Chama Salve Palestrinos, o programa dele. Fala de história, curiosidades, fatos marcantes no Palmeiras. E começa amanhã às 8h30, falando de Libertadores. Vamos lá, o áudio aqui. Nossa, tem um... Não. Você eu já soltei, cara. Aí também só você, não, né? Pera aí, aqui, você.
Boa. Boa noite, web rádio.
Boa noite.
Eu escalaria um time para enfrentar o Júnior Barranquilla com o Gerson no gol, o Victor Luiz, o Marcos Rocha nas laterais, Antônio Carlos e Thiago Martins, dois volantes, Felipe Melo e Thiago Santos, no meio o Lucas Lima, o Scarpa, e na frente eu colocaria o William, o Guerra e o Borja.
Você pôs 12 jogadores.
Então, 12. Seria um time bem experiente mesmo na Libertadores, um time que já está acostumado a jogar.
Ele colocou um a mais, ele vai ter
e
que tirar o Guerra.
Também um time com forte marcação, já que esse time...
Não, você pôs 12 jogadores.
Ah, mas não é uma boa ideia, né? Será que pode?
Teixeira, eu fazia isso, Teixeira, na polichão, apoiador de eu ia crescendo, o cara ficava louco.
E não entendia nada.
Manda o próximo, Leandro Nelly.
Vamos lá. Ai, caramba. Aí, tá aqui. Esse aqui, vamos lá.
Bom, meu nome é Pedro Lucas, falo de Ourinho, São Paulo, boa noite. Eu queria saber o que vocês acham dos nossos ídolos do passado, dos nossos títulos.
Cara,
glorioso.
Assim, nem tem o que falar, né, cara? É exemplar pra qualquer outro, causa inveja em todo mundo, né?
Isso. Graças ao trabalho dos Boca aí, a gente conseguiu conhecer e ficar amigo de alguns grandes ídolos.
e são referências, cara. Não tem muito o que
aliás,
falar.
Aliás, esses grandes ídolos que deram o nosso título de campeão do século.
É, exatamente, o Palmeiras é o campeão do século, coisa que a Gambazada... A Gambazada nasceu em 1990, né? E tá querendo falar pra caralho.
Cara,
é um time que nasceu em 1990 deve 400 milhões.
Eu diria que é um cara que nasceu antes, mas é como estelionatário trocou, assim, sabe?
Perfeito.
Quando o cara
Eu pensei numa coisa que é ousada. Ousada sem ousado. A zaga, o que a gente falou, com o Vitor Luiz na esquerda.
Chega de spam, pelo amor de Deus, no chat.
Tudo bem.
André, por favor.
Eu já cortei um cara aqui.
Vamos lá.
É outro?
O que vocês acham? Pensa pela saída de jogo e pelas enfiadas de bola. E por qualidade de passe, que é o que a gente preza mais. A zaga com o Vitor Luiz na esquerda, perfeito. Primeiro volante, Thiago Santos. Certo? Aí você escala o meio de campo. Lucas Lima, Guerra e Scarpa.
Peraí, o que você fez com o Felipe Melo?
Tirei do time.
Por quê?
Pus o Thiago Santos.
Pra quê?
Pra bater, porque ou o
Felipe
Guerra...
Melo também bate, velho.
Não. Mas o Thiago Santos, ele é mais rápido que o Felipe Melo. O Felipe Melo, infinitamente.
É mais técnico, mais técnico.
Mano, eu quero ver onde você vai parar pra eu não te cornetar.
Escuta, Scarpa...
Não, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo
deixa
isso.
Deixa ele falar.
Deixa eu acabar. Peraí.
Scarpa, Guerra e Lucas Lima. Os três no meio. E coloca na frente Dudu e William. Olha meu pensamento, você tem o Thiago Santos pra reforçar a zaga, um poder pra bater. Porra, o Thiago Santos não sabe sair jogando. Não sabe. Só que a saída de jogo do Guerra, do Scarpa e do Lucas Lima é perfeito. Então você vai ter um dos três rodando pra sair de jogo, pra tocar pra dois meias mais avançado, pra ter qualidade do passe, tanto na direita quanto na esquerda, pra colocar a bola pra dois velocistas.
Tira o Thiago Santos e põe o Felipe Melo, velho.
O problema do
que absurdo.
O Felipe Melo não marca igual o
Thiago Santos.
Claro que marca, gente. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Desse jogo da Liberta, especificamente. Vocês estão esquecendo do
Dom tomando umas cornetadas violentas.
Estão falando,
é óbvio.
Vocês estão esquecendo, cara, e você deixa um cara só pra marcar ele.
É, sobrecarrega.
Não é um... Mano, no futebol não existe isso. Um cara pra marcar, todos marcam, mano.
Tudo bem,
a linha defensiva,
o Felipe Melo não perde em marcação de jeito nenhum.
Não perde em marcação. Eu não gosto do Thiago Santos jogando bola.
Que lógica, o
Thiago Santos está na lateral esquerda, ele corre até o Tchará para pegar na direita. O Felipe Melo não tem esse jogador de velocidade.
Mas é um cara que marca pra cacete, consegue armar o time.
Por isso que eu tô pondo três meias de ligação, para não precisar do Felipe Melo sair jogando. É simples.
Achei um puta de um absurdo.
Então põe o Felipe Melo e o Dudu jogando bola pra caralho.
Você perdeu a razão e olha o que você falou. Olha o que você tá falando. O que tem a ver o Dudu? O melhor jogador do Palmeiras se chama Felipe Melo. Você tirou do time.
Eu vi no último jogo.
Papai do céu. Pessoal, se alguém concordar com o Dom no chat, fala aqui, tá?
Vocês entendem o esquema tático?
Você
põe um Scarpa assim.
Deus do céu, que bobagem.
Você pode fazer um 4-3-3 rodando. Você joga no 4-4-2.
Rodando.
Rodando.
Como diria Gente Castro, ainda bem que esse Dom não é treinador.
Se você põe a porra do Thiago Santos no time, você pode jogar até com três zagueiros e liberar os laterais, velho. Você tem seis formações
esse menino
em uma.
Manja de tática, Teixeira.
Você tem várias formações.
Eu deixava Macharel de flutuando.
Pelo amor de Deus,
gente do céu, ele tirou o Felipe Melo e pôs o Thiago Santos
na
moral.
Mas assim.
Na moral,
faz sentido.
Lógico que faz.
Ele marca melhor que o Felipe Melo.
Para!
É a fato, saída. Velho.
Se o Thiago
Felipe
Santos...
Melo sai com a bola muito mais.
Quem você prefere de zagueiro? Thiago Santos ou Felipe Melo?
Nenhum dos
zagueiro,
dois.
Zagueiro.
Nenhum dos dois.
Se precisar.
Nenhum dos dois.
Não, se precisar.
Não dá.
Thiago Santos
se
é óbvio.
Precisar.
É Juninho. Não, é Brucutu, chuta. Juninho. É, mano.
Não.
Aí não.
Não!
Prefiro.
Prefiro.
Para, pelo amor de Deus.
Tá louco, mano.
Tem que ser treinado, mas eu acho. Eu gosto de uma formação com três.
Colocaram na marmita dele, tá jogando o Winning Eleven o dia inteiro, como é o No Pass.
Mano, a formação com três zagueiros me agrada muito.
Faz sentido.
Porque você libera os laterais pra atacar. Não, você não gosta de três zagueiros. Você entende de três zagueiros, velho? O que você entende? Fala um time que joga com três zagueiros, você entende? Você não acompanha futebol,
meu irmão? Pelo amor de Deus. Gabriel Pinotti, traga o Mozart de volta. Felipe Melo não presta. Esse esculachou. Esse
oh, não, aí esse o cara. É, traga como chama aquele, o Marcão, lembra? Aquele cabelo
Marcão jogou de latê. Vocês me falarem, vamos jogar com o Thiago Santos e Felipe Melo juntos pra
eu acho o que sistema vai,
de defesa?
Eu acho que vai acabar.
Beleza, eu aceito. Agora, tirar o Felipe Melo do time pra pôr o Thiago Santos, não existe essa opção.
Qual é a principal função, na sua opinião, que deixa. Eu também acho o Felipe Melo do
time. Saulo Carvalho!
Valeu!
Obrigado, irmão. Obrigado mesmo,
eu
cara.
Eu também acho o Felipe Melo um dos melhores jogadores do Palmeiras no ano. Eu não tô querendo dizer isso. Só que o que deixa o Palmeiras melhor por causa do Felipe Melo? A saída de jogo.
E o poderio de marcação.
Não, a saída de jogo muito mais...
E a raça do cara numa Libertadores.
O Thiago Santos, raça ele tem. Ele pode ser ruim, grosso, nojento, mas raça ele tem. Eu não gosto...
Se ele tomar um rolinho, ele não vai sair de lá.
Eu não gosto também. Eu adoro o Felipe Melo. É que eu só tô falando que o Thiago Santos tem mais velocidade num caso, se a gente tiver um meio campo com Scarpa, Guerra e Lucas Lima. A velocidade dele é maior.
Ó, o Vinícius Barbosa, ele fala Thiago Santos, Felipe Melo, Scarpa, Lucas Lima, Guerra e Borja.
Péssimo. Não tem uma velocidade. Você não tem um jogador rápido nesse time.
É, você perde em velocidade.
Manda o último áudio, vai André Neri, porque meu ouvido não é pinico.
Não aguento mais trabalhar com você.
Puta, você quanta besteira. Você me entende, besteira.
Né, André? É. Calma, calma que você vai ficar bem no vídeo de amanhã. Calma, amanhã você fica bem. Você vai ficar feliz.
Ó, spoiler, amigão, você que não gosta.
Você vai ficar feliz, falei alguma coisa?
Salve. Ah, aqui quem tá falando é o Carlos, Francisco Morato, São Paulo. Eu acho que eu iria com Thiago Santos, Felipe Melo, Scarpa, Lucas Lima, Dudu e William.
Bom, bom. 4-4-2 de velocidade.
Muito bom, muito legal.
Muito legal, tirou o Borja que chuta de bico.
Só que você libera
o Dudu,
um zagueiro dos caras, né?
Deixou o Dudu que bebe e não corre.
Concordo.
Você libera a zagueirada dos caras, né?
Sim.
Manda mais um dá tempo, vai.
Ah, vai. Oba, aqui, ó, esse aqui acabou de mandar.
Galera, boa noite. Eu queria falar aí sobre o Libertadores, por mais que a gente tenha jogado mal no sábado e ter perdido pros gambá, e eu acho que o jogo de sábado não foi tão relevante assim pro campeonato, apesar de ser um clássico, que é ruim perder, claro. Mas eu quero ver o verdadeiro teste, acho que vai ser lá na Colômbia contra os caras. Lá em Barranquilla. Então eu acho que esse vai ser o verdadeiro teste. Eu quero ver quem quer quem na Colômbia. Sim, jogador de pouco no sábado, mas eu acho que esse ano o grupo tá muito mais difícil que o ano passado. E ano passado o Eduardo Batista
aí
me dava bem no
Paulista.
Tinha bastante dificuldade, né, para classificar na Libertadores. E eu queria saber o que vocês acham aí, se tem que pontuar fora de casa.
Show, obrigado
Thiago
pela...
Carvalho, obrigado. Monetizou, obrigado.
Obrigado, Thiago. E obrigado pelo áudio. Cara, Libertadores é simples. Se você empatar aí fora de casa e ganhar em casa, você está classificado. Só que o Palmeiras tem que pensar, sim, classificar entre os primeiros da classificação geral para definir tudo no Allianz. Isso é um fato simples. E o negócio, não, perder para a gambazada, não. No campeonato não afetou nada. Mas...
Ah, porra.
Mas a gente tem que pensar que tem que ganhar do Júnior por uma possível pressão, por uma possível crise... Então, infelizmente, essa derrota vem em péssima hora. Na verdade, esse jogo contra a gambazada podia ser longe de Libertadores.
Oh, só avisando o Lequinho aqui, eu também te denunciei,
ele
viu?
Ele pediu desculpa, velho.
Ele tá mandando aqui de novo.
É, mas ele pediu desculpa, ele falou que errou. Família Palestrina, 9 horas e 31 minutos. Muito legal fazer esse programa com vocês. É claro que a gente queria estar mais feliz, estar mais empolgado, mas é o que a gente fala. Nós quatro aqui somos torcedores como vocês. E dói perder da gambazada, que na história do futebol é algo raro. Mas isso há 4 jogos acontece, a paciência ela acaba, né? E foi muito feio o que aconteceu. Para quem está perguntando esse negócio de doação e tal... a gente tem o super chat embaixo do chat, tem um cifrão e toda semana tá aí, vocês podem ajudar a gente com o quanto quiser, se
vale
quiser
brinde. E tem mais, viu?
Vale brinde, duas camisas
no... aí você vai na descrição dos vídeos, tem um link aí streamlabs.com/bocapalmeiras, também fora das lives.
Aí vocês podem ajudar, porque é gratuito na boa vontade, mas claro que a gente paga gasolina.
E eu tô cobrando os caras, viu, né?
O André cobra uma
então, parada. Então, assim, é isso aí.
Caro.
É muito legal falar do Palmeiras com vocês, independente da tristeza aqui. É muito legal estar aqui toda segunda-feira e entender a opinião de vocês, seja a favor ou contra a nossa.
Beleza? Muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã, às 5 da tarde, tem Palpitão com os Boca no canal. E quinta-feira, às 5 da tarde, com convidado especial, tem vídeo extra na página no YouTube dos Boca, apenas com uma análise fria sobre o nosso grupo da Libertadores. Beleza? Boa noite, Skitter, seu recado final.
Boa noite. Galera, vamos, independente da tristeza que a gente sinta, a coisa que a gente tem que apoiar o Palmeiras, independentemente disso.
Boa, Skitter, esqueci de falar isso.
E vamos acreditar no elenco, vamos parar de criticar você que entra em Instagram de
não
de
pega a pilha jogador. Da imprensa, né?
Você que entra em Instagram de jogador pra criticar, usa esse seu tempo pra fazer alguma coisa pro Palmeiras. Por favor.
Muito legal.
Por favor. Tamo todo mundo junto nessa. Tamo todo mundo junto nessa, não é
só legal o comentário dele.
Não é só por causa de um clássico que as coisas vão sair do rumo. Vamos que vamos.
Skitter, seja bem-vindo aqui à estreia do Bate-Boca.
Obrigado,
viu? Cara. Sinta-se em casa. Boa noite, André Neri. Obrigado pelo espaço mais uma vez.
Boa noite. Amanhã, às 8h30, tem o Salve Palestrinos com o Fernando Galuppo, falando de Libertadores, um pouco de história aí.
Júnior Vieira, muito obrigado.
Valeu, Júnior. Na quinta tem o Zé Mistério com... Ah, não, na quinta-feira tem o jogo. Na quinta-feira tem um jogo.
Ah, e segunda-feira que vem não tem bate-boca, hein?
Não tem bate-boca,
Palmeiras
porque vai
São
ter
Caetano.
Palmeiras
e
São Caetano lá do Allianz, estaremos lá também. Então é isso aí, um abraço e não peguem pilha da imprensa com matéria da mãe do Jailson. Vão querer fazer
vão,
isso.
Vão atrás de imprensa boa. Vão atrás de imprensa boa.
Pô, tá gente. Cheio, cara.
Tem bastante gente pra fazer.
Abraço a todos e não fica nervoso, não.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. O cara dela de Boris.